Como ser mãe na era digital?
Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
Olá, estamos ao vivo para a gravação de mais um podcast da Escola da Mãe Moderna. Tudo bem, Tati? Como você está?
Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus.
Que bom. Bom, vamos lá. Hoje o tema é bem pedido pelas famílias, só contextualizando para quem ainda não acompanha, a primeira vez que está nos ouvindo. Nós temos dois episódios novos todos os meses. E um episódio é sempre focado em educação, desenvolvimento infantil, criação de filhos. E o outro é focado na mulher mesmo. Pode ser carreira, desenvolvimento pessoal, enfim, cada mês a gente faz um tema diferente. Então, um focado na mulher, o outro focado na mãe. E hoje o tema é na mãe, no sentido da maternidade, né? Porque a gente vai falar sobre vergonhas, inseguranças e medos das crianças. Então, a gente vai trazer um pouquinho os conceitos, por que isso acontece e algumas estratégias de como a gente pode lidar. Antes de começar, eu gosto sempre da gente fazer aquele bate-papo, né, Tati? Me conta aí, você tem dificuldade com a vergonha, com insegurança, com medo das crianças ou seus filhos são destemidos e não passam por essa dificuldade?
Eu tenho os dois perfis aqui, né? Eu tenho exatamente uma que é super extrovertida, que é a Alice, que ela topa todos os desafios, ela é competitiva, ela quer ir lá desbravar o mundo. E o outro que é super introspectivo, é mais inseguro, tem um pouco de medo de arriscar, tem muito medo do novo, né? Eu sempre gosto de contextualizar a diferença entre eles. Eu já até mencionei, talvez em um podcast antigo, mas eu gosto de trazer porque tem tudo a ver com o episódio de hoje. Uma conversa, uma vez que a gente estava, nós três, né, estávamos conversando a respeito de se acontecesse alguma coisa com eles, se alguém viesse, fizesse algo que eles não gostassem ou provocassem, ou quisesse fazer alguma coisa ruim, algum mal, enfim, né? A conversa era essa. E a Alice, ela falou, mamãe, se alguém vier para fazer alguma coisa comigo, eu, me defendo. E o Beto falou, eu também, mamãe, se alguém vier fazer alguma coisa comigo, eu, me defendo. Então, tem tudo a ver. É a forma como eles, cada um, né, enfrenta seus desafios. Então, a Alice vai para a briga, então, eu tenho que conter. E o outro, ele se fecha e não quer saber. Então, eu tenho que ajudar a aflorar. Então, acho que, no meu caso, eu tenho que esse desafio dos dois ali, completamente diferentes, e são os dois perfis né, de defesa. Um é a defesa, literalmente, o outro é o ataque.
Sim. É o que interessante, né? Eu acho que essa é a mágica das diferenças infantis, né? Da mesma forma, mesma criação. E vem tão diferente. Então, é um tema muito importante. São coisas... a ideia é trazer reflexões, como sempre, mas eu quero reforçar que não tem certo e errado, tá? Principalmente, geralmente, a gente coloca na caixinha do errado a criança que tem vergonha. A criança que é insegura, deve ter algum problema, fica na caixinha do errado. A criança mais destemida fica na caixinha do legal, claro, né? Fica um pouco um medo, que é demais, destemida, mas dificilmente alguém procura um psicólogo infantil porque o filho é destemido. Geralmente vai procurar porque o filho é muito inseguro, tem muita vergonha, porque é mais difícil de lidar mesmo, mas mais difícil para nós adultos, porque bate com muitas coisas internas nossas, com julgamentos, com olhares. Geralmente a sociedade cobra mais de crianças inseguras, fica dizendo, ah, agora como eu sou a língua. Socialmente, as pessoas pegam muito no pé das crianças que são mais inseguras e que têm mais vergonha. Então, eu achei interessante trazer esse tema e eu quero começar dizendo que não tem nada de errado com o filho de ninguém, não tem nada de errado com o médico, não tem nada de errado com crianças que são mais inseguras e mais tímidas. Eu fui uma criança mais insegura e tímida. Você foi mais destemida ou foi mais tímida?
Não, eu era bem tímida também, eu era bem introspectiva, tímida, claro, quando eu tava numa zona de conforto ali, né, numa tranquilidade entre a família, não, aí eu era bem espoleta, mas quando eu mudava o cenário, eu já meio que me fechava.
Sim, Então, é importante a gente entender que você ser inseguro e tímido na infância não é uma sentença para que você seja um adulto inseguro e tímido, né? A gente desenvolve habilidades. Então, hoje eu consigo me comunicar muito bem, apresentações e me colocar, mas eu desenvolvi essa habilidade, né? O meu ponto de partida, ele é mais tímido. Eu sou mais introspectiva, sou uma pessoa que gosta de sentir o ambiente, de observar. Eu sou uma pessoa que preciso me sentir segura, mas eu me adapto bem aos ambientes. Eu estou num ambiente que eu preciso socializar, eu socializo, que eu preciso conversar, eu converso, mas eu precisei desenvolver essa habilidade. Então, é importante que vocês saibam que é possível, tá? Não é porque a criança é insegura que ela nunca vai conseguir se desenvolver ou se relacionar. Existem sim adultos que permanecem, né? Crianças que eram tímidas e permanecem, mas muito por dificuldade e falta de estímulo e falta de estratégias para desenvolver essa habilidade. São habilidades que sim podem ser desenvolvidas e aprimoradas. Vai depender sim da maturidade, do desenvolvimento ali neurológico e tudo, mas pós-adulto é muito possível desenvolver essas habilidades. Hoje você ainda se mantém, se acredita que você é uma pessoa mais introspectiva ou você acha que você mudou bastante?
Então, eu também tive que desenvolver. Estou pensando, né, aqui no que você está falando, estou pensando, lembrando um pouco da minha trajetória, né? Eu tive de fato também que desenvolver muitas habilidades, né? Às vezes o falar em público não é algo tão confortável para mim, no sentido, né? Eu tenho que estar bem segura do que eu vou falar, eu tenho que estar bem. Fui achando mecanismos para isso. Uma das coisas que me ajudou muito nesse processo foi o autoconhecimento, né? As terapias todas que eu fiz. Então aí vem uma ressalva, eu queria pontuar, né? Como você fala. É uma dica, né, para os pais entender que assim a gente tem que respeitar, né, a maneira do filho, mas a gente também pode tentar ajudar, né, com estímulos, como você falou. Então, talvez eu, se precocemente tivesse sido mais estimulada nesse sentido, talvez pode ser que isso teria, né, vindo mais cedo e não tão tarde, porque enfim demorou no sentido que eu demorei. Eu comecei a fazer terapia mesmo, por exemplo, aos 18 anos, que aí foi um divisor de águas na minha vida. Então, se de repente, né, a criança é mais introspectiva, ter ali uma ajuda de atividade, de colocar, lógico, sempre que eu falei, respeitando também, porque forçar não dá, acho que a criança se fecha mais ainda, né? Mas tentar, de alguma forma, achar maneiras da criança se sentir segura, porque eu acho que, no fundo, também tem uma questão da insegurança. A pessoa é tímida porque ela tem medo de errar, ela tem medo de decepcionar alguém, ela tem medo, né, de fazer feio. Só que se ela se sentir como eu hoje, eu falo dos assuntos que eu gosto, que eu domino, que eu estudo, né? Se me colocarem num lugar para falar, vai falar sobre físico quântico. Esquece, qualquer um, né? Falaria. Mas eu conheço pessoas que têm um limiar, que se desenvolve, fala, tal, mesmo não tendo domínio do assunto. Eu não. Se eu não tiver certeza de que eu tenho domínio daquele assunto, eu não falo. Então, eu acho que é uma questão também de olhar para o filho e ajudar a desabrochar esse conhecimento naquilo que gosta, a maneira, né, de fazer as coisas.
Exato. E aquilo que a gente fala sempre aqui, né, Tati? Prevenção é sempre o melhor caminho. Não dá para a gente esperar um problema ficar muito grande para que a gente possa resolver. Então, tem nada de errado você, puxa, meu filho é inseguro, tímido, vou procurar ajuda. Não tem nada de errado. O alerta é, geralmente, a gente só olha isso como um problema, e não necessariamente é. Então, eu quero trazer aqui algumas coisas. Eu vou trazer um pouquinho o conceito do que é insegurança, do que é a vergonha, do que são os medos e qual é realmente o momento de procurar ajuda. Porque não necessariamente uma criança que tem uma insegurança precisa de ajuda naquele momento. Ela precisa de estímulo, apoio e incentivo. Mas existe um limiar aonde seja realmente um problema e aonde ainda não é. Então, são sinais de alertas que eu quero trazer aqui para vocês, para que a gente possa trabalhar e entender e agir da melhor maneira possível, né? As informações, elas protegem e elas trazem munição para nós, adultos, cuidadores, pais, enfim, quem está lidando com a criança. A informação, ela faz a diferença na educação. Então, se você sabe o que esperar, se você sabe o que fazer, fica muito mais fácil. Bom, vamos lá. Vamos falar de insegurança primeiro, né? Eu acho que antes de falar de vergonha, a gente precisa falar de insegurança, porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, conceitualmente, a insegurança, ela é uma ausência de convicção. é quando a criança ou o indivíduo, ele sente que o outro é superior a ele. Ele sente que qualquer sinal de que o outro, né, sabe mais ou de que o outro pode mais do que ele, desestabiliza. Então, ele teme muito a desaprovação, como você mesma disse, né, Tati? É um temor por ser desaprovado constantemente e um olhar para o mundo aonde o outro é superior. O outro, ele sabe mais. O outro, ele vai conseguir ver uma coisa que eu não estou vendo. O outro vai conseguir pegar algo que eu estou tentando esconder. Então, geralmente, as decisões de uma pessoa insegura são mais instáveis, elas são mais cautelosas, precisa constante de reforço positivo, precisa constantemente estar ali apoiando, dizendo que você consegue, precisa constantemente desse hétero suporte. Quando a gente fala de infância, totalmente esperado, tá? As crianças precisam mais de corregulação, de hétero suporte, algumas crianças mais, outras menos. Mesmo a criança destemida, em alguns momentos, vão ter momentos de insegurança. É importante reforçar, tá? Ninguém é uma coisa só. A gente tem que tomar cuidado com os rótulos. Ah, o frio é inseguro. Não. Ele está inseguro em muitos momentos, mas em outros momentos não está. Então, como você mesmo disse, ah, eu era uma criança que no meu seio familiar eu conseguia me sentir bem. Dependendo do ambiente, não... geralmente é assim mesmo. Os ambientes, a criança muda, e mesmo a criança que tem um ponto de partida mais destemido, em algumas situações, vai ficar insegura. E vice-versa, uma criança que tem um ponto de partida mais inseguro, em alguns momentos vai estar mais destemida. Mas é importante a gente entender que o olhar da pessoa insegura é um olhar muito de inferioridade. É um olhar de que o outro sabe mais. Então, é um gatilho importante para pessoas que têm a vergonha entender que isso leva para a vida adulta. São pessoas que vão ter esse olhar do mundo, que aí, como você mesma disse, nada como uma boa terapia para que a gente possa entender essa diferença.
Com certeza, isso ajuda muito, é um suporte, né, esse olhar dos pais para este caminhar, não só deixar, ah, é assim mesmo, é o jeito, ah, depois quando crescer vai aprender e tal. Isso pode atrapalhar muito na vida adulta, né, se não for. Às vezes é um pequeno estímulo, é uma mudança, assim, vira uma chave que ajuda já para muita coisa, né. E mesmo, por exemplo, aí crianças que se fecham, acho que estão mais propensas a sofrer bullying, né? Porque a criança não tem essa característica, essa segurança, então já vira o alvo ali. Acho que é uma coisa bem séria, né?
São muitos sinais de alerta, né? Eu só quero reforçar aqui que sim, o ambiente pode causar insegurança, mas não necessariamente. Tá? Existem crianças que do ponto de partida individual já é insegura. Claro que o ambiente pode se influenciar. Então, pais extremamente autoritários, pais que precisam reforçar o tempo todo esse nível de superioridade, causam insegurança na criança. Mas existem muitas famílias que têm um ambiente super tranquilo, que tem essa coisa do diálogo, do acolhimento, e a criança é insegura. Então, não se sintam aí, nossa, será que eu causo insegurança no meu filho? Observe, óbvio, a forma como você o trata, a capacidade que você dá para ele de dialogar, mas também considere que existem crianças naturalmente mais inseguras. E tendo essa informação, a gente consegue trabalhar. Quando a gente não tem a informação, a gente não sabe o que fazer. Então, é importantíssimo ter essa ressalva, né, Tati?
Sem dúvida, a informação sempre nos ajuda, né? Nos facilita os caminhos, eu acho que é o essencial. E o que você falou, não, também não se sentir culpada, o chicote, porque o chicote vem junto, né, com o pacote de maternidade, da gente sempre se perguntando, ai, será que eu estou exagerando? Será que eu não estou? Essa régua a gente vai se perguntar para sempre, né? Eu acho que essa resposta nunca virá como mãe, né, de saber, será que eu apertei demais? Será que eu afrouxei demais? Será que eu. Isso eu acho que de fato não vai vir, mas a gente vai observando, é como um rio, né? O caminhar desviou muito da rota, ou tá desviando, peraí, então eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, não tá, tá dentro do normal. E a gente vai sempre constantemente testando ali para saber, porque a intenção é sempre positiva, né? Então acho que é a gente monitorando nesse sentido, sem pirar, né? A vida normal, assim, senão também a gente pira e pira a criança, né? quer que ela se encaixe no modelo que a gente acha que é o modelo certo, que a gente ouviu na internet que é o modelo certo.
Não, e até você me trouxe, você falando isso, me trouxe até uma reflexão. Muitas vezes, na tentativa de ser uma mãe perfeita, nós ficamos tão inseguros que nós ensinamos a criança a ser insegura. Porque se você é um adulto que está ali cuidando, você não acredita naquilo que você está fazendo, sim, você não acredita na sua potência ou na sua capacidade de educar, você ensina, lembra? A criança ela aprende observando. Então, minha mãe é extremamente insegura. Eu vou ser o quê? Não, porque a criança vai ser insegura também. Então, às vezes, o nosso tiro sai pela clara. Não, eu quero ser perfeita, vou estudar, vou fazer. Mas, assim, fica tão insegura na hora da aplicação de alguma regra, na hora da educação, que o que você está passando? Insegurança. E aí, o que a criança aprende? Insegurança. Então, são coisas bem delicadas que a gente tem que observar.
Sem dúvida, sem dúvida.
Sim. Bom, vamos para a vergonha. E a gente continua. Conceitualmente, a vergonha, ela deriva da sensação de inadequação. Então, como é que é? O indivíduo, ele não se sente muito confortável com ele mesmo. Ele fica envergonhado em situações, muitas vezes, corriqueiras, ou situações que são desafiadoras, tá? Então, a vergonha, ela é um sentimento comum. Todo ser humano sente em um grau ou em outro grau. Tá? Então, tem pessoas que têm a vergonha muito exacerbada e tem pessoas que sentem um pouco, mas lidam bem com ela. Existe uma pessoa totalmente sem vergonha? Muito raro, tá? Às vezes, existem pessoas que camuflam muito bem a vergonha, que conseguem se desenrolar muito bem, mas se você é íntima daquela pessoa, fala, nossa, você foi super bem. Nossa, tá morrendo de vergonha. Foi a apresentação, tava muito... Mas existem pessoas que, tecnicamente, são muito bons em camuflar. Existem pessoas que têm mais dificuldade. Mas a vergonha é um sentimento comum, esperado, e depende ali do nível. Mas tem, geralmente, uma sensação de inadequação, um medo de ser julgado. E, geralmente, é uma sensação muito mais de um olhar interno do que externo. Tá? É muito mais um filtro seu do que no outro. A vergonha, ela passa... Por esse viés interno do que você acha que o outro está vendo, mas o outro nem está te vendo.
E as crianças sentem muito, adultos também, né? Mas a turma já está falando desse universo infantil, mas é isso, né? As crianças sentem muito essa questão, né? Eu vejo muito o Beto se enquadrando nesses casos aí, principalmente em roupa, né? Então, ele tem, você sabe bem, né? Acompanhou bem, assim, ele tem fases de roupas que ele escolhe, e ele não quer mudar. Então, eu acho que esse é um padrão que ele se sente seguro. Então, ele sabe que daquela forma, né? Assim como, por exemplo, sei lá, eu como adulta, eu tenho um estilo de me vestir, porque a gente comunica pela moda, pela forma como a gente se veste. Então, o meu estilo de vestir, de ser, é um estilo sempre que ali eu me sinto confortável, eu sei que eu não vou, né? Eu não vou destoar, eu não vou chamar atenção, eu não vou... Então, eu tenho esse... Eu criei para mim isso. Então, eu acho que ele já, desde pequenininho... também associa um pouco essa questão da roupa à maneira como ele se sente adequado. Ou, enfim, ele, tem muitos momentos que ele não está adequado, né? Então, a gente, sei lá, vai num lugar ele com a roupa do futebol, com a roupa do futebol. E aí, assim, não poderia estar com outra roupa e tal. Então, só quando, né, voltando a falar aquela questão da insegurança dos pais, eu tenho alguns filtros, assim, tipo, algumas coisas que eu não abro mão, né? Então, vamos, um exemplo, esdrúxulo. Vai num casamento, não dá para ir de roupa de futebol. Então, isso, com o texto que acontecer, tem que ir. Agora, vai na festa do amigo, vai não sei onde, vai na casa da avó, quer ir de futebol? Vai de futebol, entendeu? Então, assim, eu tenho esses parâmetros comigo, né, nesse sentido de não abrir mão de algumas coisas, mas eu vejo que ele adotou alguns comportamentos para se sentir mais seguro, talvez para não se sentir fora do contexto que ele criou, né, dentro da cabeça.
E é perfeito isso que você está trazendo, Tati, porque a gente não pode tirar a base de segurança da criança sem trazer algo para substituir. Então, nesse exemplo que você trouxe, o Beto, ele desenvolveu a segurança em determinados estilos de roupa. Então, se você tira essa segurança da criança, você não dá a ferramenta para ela lidar com o desconforto. Então, não dá para a gente tirar uma coisa sem ajudar essa criança a substituir, porque... Como eu trouxe anteriormente, a vergonha ela parte do auto-julgamento, de um olhar interno, da auto-percepção que a criança ou qualquer pessoa, indivíduo, tem sobre o que acontece no mundo. E muitas vezes é a roupa, é, sabe, existem adultos que têm alguns tipos de mania, então eu preciso estar com determinado brinco, porque isso que faz eu falar bem. Então, a gente tem algumas muletas emocionais que fazem a gente se sentir seguro em determinadas situações. Então, não dá para que a gente, por a criança ser criança, nós invadirmos e tirarmos a segurança dela. Porque nós temos as nossas manias também. Então, tem pessoas, né, que têm uma insegurança, por exemplo, por voar de avião, eu só vou com determinado sapato, senão... Sabe assim, existem adultos que têm. Isso não deixa de ser saudável, né? O que acontece, a gente não... O limiar do saudável e da doença, ele é delicado. Existem pessoas que têm crises de pânico, aí a gente precisa tratar. Mas existem pessoas que se sentem seguras com determinadas manias ou determinadas muletas emocionais, não tem nenhum mal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente possa respeitar a individualidade da criança, mas trazendo novas ferramentas para que ela possa atualizar isso e poder, muitas vezes, desenvolver esse auto-olhar menos julgador, né? Entender que, muitas vezes, quem está olhando com esse filtro de crítica é ele. E ali, o externo nem está prestando atenção e geralmente não está mesmo.
E me fala uma coisa, pela sua experiência clínica, né, assim, de crianças, por exemplo, você acompanha que tem essas características, quando chegar na adolescência, né, porque a adolescência acho que já é a própria desconstrução, mesmo naquela criança que é muito segura, talvez. Então, como é que funciona essa passagem, né? A criança que já é mais insegura, já tem essa característica, quando chegar na adolescência, ela, sei lá, pode piorar, ela não piora, ela ressignifica isso? Como é que, pela sua experiência, né? Como é que você vê essa passagem?
Olha, tem exatamente os dois opostos. Eu já atendi crianças que eram extremamente inseguras. Na adolescência, vira uma chave, por quê? Pega uma capa e aí vai e se sente, né? Acha um lugar do mundo, geralmente encontra um grupo que se encaixa, encontra um estilo que se encaixa, encontra uma forma de ser que se encaixa e aí desabrocha e vai. E existem crianças que mantêm o padrão, que mantém esse padrão de insegurança, que mantém esse padrão ali de precisar de mais muletas, mas geralmente o adolescente, ele consegue achar nos grupos formas de ser seguras. Então, geralmente, o que eu observo são as crianças que eram muito inseguras na adolescência, desabrocham um pouco mais, porque, não, naquele grupo eu me encaixo, nesse grupo eu me sinto segura, então se arrisca um pouco mais, porque a adolescência, por natureza, ela faz a gente se jogar no mundo. Ela faz a gente se arriscar, assim, hormonalmente, a gente tem ímpetos mais de ir para fora. Isso é físico mesmo, é mais porque a criança ela não tem né, os hormônios sexuais. Então, quando os hormônios sexuais entram no nosso corpo, naturalmente se jogam a gente pro mundo. Então, tem essa energia e aí é um momento muito interessante de trazer esse equilíbrio. Né, de trazer esse lugar, o grande sinal de alerta para as crianças que são mais seguras, que entram na adolescência, é a influência do grupo. Geralmente é uma criança que tem mais dificuldade de impor opinião, está mais destemida, mas assim, quer agradar aquele grupo, morre de medo de sair daquele grupo, então acaba aceitando situações que lhes ferem para poder ser incluída no grupo. Então, são crianças que, se você, né, tem o filho assim, tem que ficar mais ligado, tem que estar ali o tempo todo olhando, incentivando, refletindo, porque um ponto importante que eu falo sempre para os pais, a adolescência é o momento da colheita. O que significa? Não é o momento mais de plantio. A gente planta na primeira infância, na segunda infância, na puberdade, e a adolescência é o momento de colheita. Quando eu falo momento de colheita, é o momento de incentivo. A gente tem que deixar o adolescente ter mais voz. Eles não gostam de sermão, de dizer o que ele, né, de ficar falando na orelha deles. É um momento de conversa, de reflexão, de orientação. Se não é para fazer o que quiser. Orientação, mas uma orientação no lugar de escuta. No lugar de o que você acha, por que você acha que esse lugar é correto. E aí você traz também a sua opinião. E claro, se a criança está tomando, né, o adolescente atitudes que arriscam a própria vida, você vai intervir, é óbvio. Mas é um momento muito mais de você validar, de você dizer, e assim, eu acredito no teu potencial, naquilo que você está se tornando, aquilo que eu plantei esse tempo todo, eu vou confiar na educação que a gente tem, na nossa confiança. Isso faz o adolescente se aproximar muito mais do que se afastar. Por que que os adolescentes se afastam, né? Os pais dizem, ah, eu tinha uma relação tão próxima com meu filho, a gente era tão amigo, tão próximo. Virou adolescente, não quer falar comigo mais, ele não quer saber da minha opinião. Isso é natural da adolescência, mas muitas vezes a gente provoca isso ainda mais porque a gente continua tratando eles como crianças. A gente não atualiza. A gente esquece de deixar eles crescerem, de deixar eles se arriscarem, de deixar eles tomarem as próprias decisões. E aí o que a gente faz? O que a gente afasta eles ao invés de aproximar. Naturalmente, o seu filho vai se afastar de você na adolescência. Mas essa distância pode ser muito maior se a gente não olhar para eles como um ser que está crescendo. A gente precisa tratar eles não como adultos, mas como adolescentes. Eles não são mais crianças. Eles podem, sim, tomar as próprias decisões e arcar com as consequências das escolhas. Mas a gente precisa ter isso em mente e é muito desafiador.
Nossa, nem me fala. Ai, meu Deus. A gente fica, quando, né, os filhos pequenos, a gente só fica esperando, parece meio que uma bomba relógio, assim, tá chegando, né? A gente fica assim, e às vezes nem é tudo isso, mas é engraçado, né? A gente tem essa sensação de que a gente não vai saber lidar, como é que vai ser, porque é muito... Mas, gente, é a mesma coisa com criança, né? O bebezinho também, quando nasce, a gente não tem muita noção. Né? Que o bebezinho é mais fofo, né? Então, você tá ali apaixonada, aquele serzinho, ele é mais dependente de você, né? Então, quando há essa dependência, dá essa falsa sensação de eu tô no controle, eu tô no comando e tal. Mas o adolescente não, né? Ele é independente. Então, isso causa realmente um pânico aí na gente. Mas é isso que você falou, confiar naquilo que plantou, confiar nessa relação, né? No quão... sólida é essa relação, principalmente dos valores, deles se sentirem amados, né, respeitados. Acho que isso é muito, já é uma grande força e uma grande base para eles também enfrentarem, tomarem as próprias decisões, né?
E até vou trazer uma informação importante do ponto de vista de desenvolvimento. O que que acontece? Quando uma criança nasce, os adultos ao redor incorporam o senso de cuidado. Incorporam um cuidador, né? Não só a mãe, o pai, mas geralmente as pessoas que estão próximas são mais solícitas. Um bebê dispara no adulto, isso é desenvolvimento de espécie, tá? Para que a gente possa sobreviver, né? Os adultos, eles incorporam essa coisa do cuidado. Quando a criança, ela cresce, ela tá ali na puberdade, na adolescência, os adultos ao redor incorporam a adolescência, incorporam essa sensação da puberdade. Nós, cuidadores principais e as pessoas ao redor, e aí o que é? A gente vira todo mundo adolescente. Então, a minha opinião, eu falo por último, eu que falo, eu que mando, e a gente desincorpora o cuidador, desincorpora essa questão do apoio e vai para o embate. É muito do ponto de vista emocional, os adultos incorporam a adolescência. Por que é tão difícil criar um adolescente? Porque geralmente os pais incorporam a adolescência novamente. E esquece que quem está adolescente é o filho. E aí a gente precisa ressignificar. Então, é um ponto importante que eu quero trazer aqui, porque geralmente na puberdade, na adolescência, a gente volta a reincorporar a gente fica mais impaciente, a gente fica mais irritado, a gente fica mais combativo. Por quê? Porque a gente incorpora a adolescência também. Só que a gente tem que respirar que a gente já é adulto. Quem é o adolescente, quem é o combativo, são eles. E nós precisamos entender que nós não somos mais adolescentes, mas é uma questão emocional, tá? A gente incorpora a adolescência novamente, por isso que é mais difícil. Então, você falando, eu me lembrei de estudos que eu tenho feito recentes, por que que é tão difícil criar um adolescente? E tem se falado muito sobre a incorporação novamente da adolescência. E aí, dois adolescentes não se educam, né?
Claro.
Então, a gente precisa lembrar do nosso papel o tempo inteiro.
É bem desafiador, né?
É,
tem que escrever, né? Olhar todo dia, assim, vai, escreve, coloca, né? No, assim, todo dia. Eu sou o adulto da relação.
Não é? Você não está mais na adolescência.
Exatamente, assim, lembrar das suas responsabilidades, né, de adulto, dessa maturidade para poder comandar esse adolescente que está em plena flor de tudo, né? Hormônios e...
Exato. E imaturo, inconsequente, faz parte, é esperado. Só que nós não podemos ser imaturos, inconsequentes, impacientes, porque senão a gente não consegue conduzir. É fácil, não é? Mas é importante a gente ter esse cliente para poder pedir ajuda.
E isso que você quer falar, tem que buscar ajuda. Hoje em dia tem tantos recursos, ao mesmo tempo que hoje em dia a gente vive uma era, né, com muitos estímulos por conta de telas, que aí é mais desafiador ainda, né, por conta de tudo isso, a gente também tem a contrapartida que a gente tem muito mais acesso a informações, a pessoas, a, né, nos conectarmos com pessoas que possam nos ajudar. E isso é o lado bom da tecnologia, da internet, de tudo que trouxe. Então, existe o lado ruim pelo acesso, mas existe o lado bom também pelo acesso, né? É, vale usar o que é bom disso tudo para poder minimizar aquilo que é ruim.
Exatamente. Então, tá ali, disponível. Claro que é difícil, porque existem muitas coisas desconectadas e pessoas que não sabem muito o que dizem. Mas, se a gente procurar direitinho, tem muita gente boa aí para poder nos ajudar.
Fontes confiáveis.
Pode falar, desculpa.
Não, você vai falar, procurar fontes confiáveis, né?
Exato, exatamente. Porque não é fácil, né? Para começar a finalizar, tem que falar do medo, né? Que a gente falou de insegurança, falou de vergonha, mas a gente precisa falar do medo. O medo é o que está por trás, é a emoção base da insegurança e da vergonha. Então, é o medo de errar, o medo de fracassar, o medo de perder, o medo de ser ridicularizado, o medo de não ser aceito. Então, o medo, né, faz parte das 5 emoções básicas, que a emoção é uma emoção importantíssima. É, o medo, ele fez a nossa espécie humana se desenvolver, né? É um lugar importante. Então, até que crianças que são muito destemidas, também é um sinal de alerta, a gente precisa, opa, o medo é um sinal de proteção, né? Se a gente não tem medo de nada, a gente se coloca em risco, a nossa própria vida, ela fica mais vulnerável. Então, o medo, ela é uma emoção importante. A questão é como gerenciar. Como qualquer emoção, ela não pode tomar uma proporção dentro de nós que nos impeça de viver, de conviver, de agir, de conversar. Então, são estratégias que a gente precisa lidar. Qual que é o grande erro que eu percebo dos pais? Quererem tirar o medo da criança. Uma que é impossível, não tem como. E outra que você só reforça a sensação de inadequação. Porque a criança, ela não consegue não sentir medo. E aí a gente fica insistindo para que ela não tenha. E aí isso vai fechando ela ainda mais. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a gente saber enfrentar o medo. Esse é o nosso grande erro. Não tente tirar o medo do seu filho. Dê ferramentas, estratégias e faça ele aceitar que está tudo bem sentir medo. Quando a gente aceita o nosso medo, ele fica menor. Sabe quando a gente olha de frente para os nossos monstros? Ele não é tão assustador assim. Quando a gente fica escondendo ele, dá muito mais insegurança, porque ele toma um poder, ele domina. Quando a gente olha o nosso medo, então, esse é o nosso medo. Essa é a cara do meu medo. Eu vou olhar de frente para ele. Eu vou enfrentar o meu medo. E aí, cada vez que a gente enfrenta, ele diminui um pouquinho de tamanho e a gente percebe que nós conseguimos. Então, como a gente estava conversando sobre sermos, né, crianças mais inseguras, o que que acontece? O que que faz a gente desenvolver? É a gente olhar de frente para o nosso medo. É a gente pegar o medo e falar assim, então, bora lá. Bora lá, eu tenho que fazer isso, eu sou capaz. Isso eu consigo, isso eu domino. Né? Então, isso eu dou conta de fazer. Existem coisas que a gente não vai conseguir e a gente vai precisar enfrentar. Então, é uma coisa constante, diária. Diariamente, nós precisamos trabalhar no nosso medo. Porque um novo medo pode surgir a qualquer momento. A qualquer situação. Então, é isso. Os medos, eles estão constantes e presentes. Não é porque a gente aprendeu uma habilidade para lidar com o medo que a gente aprendeu para o resto da vida. Isso para as crianças são importantes. Então, para eu finalizar esse raciocínio, não tente tirar o medo do seu filho. Isso vai fazer com que o problema aumente ainda mais, vai fazer com que ele se sinta inadequado e você não desenvolve ferramentas para que a criança lide com medo. Faça você e seu filho aceitar o medo, entender o medo e criar estratégias para lidar com o medo. Aí sim, você vai ver o seu filho desabrochar.
Maravilha, essa dica serve para a gente também, né? Serve para adulto, pra, aproveita como pai, né, e mãe para ressignificar a sua relação com o medo, né? Medo do quê? E como que lida, né? É legal isso, porque a gente é o espelho, o reflexo. Então, serve para a gente também lidar com esse sentimento.
Sem dúvida. E aí, uma coisa importantíssima. Compartilhe com o seu filho sentimentos de vida real. Dia que você sente medo, dê exemplos. Mostre os momentos que você está com medo. Quando a gente se coloca nesse lugar de superior, então eu sou adulto, eu sei de tudo, a criança ela fica muito mais insegura. Quando a gente normaliza, filho, eu também sinto medo, eu também sinto insegurança, aí você traz no dia a dia, fica muito mais fácil. Então, quando o seu filho, ele vê você sentindo uma emoção e você é honesta com ele, dessa forma, faz com que ele se sinta muito mais seguro e potente. Nós precisamos, sim, trazer essa potência para as crianças. Claro que você não precisa trazer para aquela criança os problemas do mundo adulto. Mas você pode dizer que você está inseguro, que você tem medo, que você também se sente dessa forma. Você pode e deve trazer. Isso também é ferramenta. Quando seu filho vê você lidando de uma forma saudável com as suas emoções, esse é o maior exemplo. Então, não adianta a gente querer ensinar uma coisa que a gente não pratica. Então, primeira coisa, você sabe lidar com as suas emoções? Se você não sabe, talvez é parte daí. Parte dessa ajuda, desse olhar. A partir do momento que você aprende, você consegue ensinar o seu filho. Então, não dá para você querer ensinar uma coisa que está muito difícil para você. Você pode, inclusive, dizer, filho, eu também preciso aprender. Vamos aprender juntos? Você ajuda a mamãe e a mamãe te ajuda? Porque eu também não sei lidar. Essa emoção para mim é muito difícil. Você não precisa saber tudo. E o seu filho perceber que você está nesse lugar de eu te ajudo e você me ajuda, eu também não sei lidar. Que bom que você está aqui para me mostrar que eu preciso aprender também o tempo todo. Isso traz, inclusive, uma sensação de utilidade. Caramba, eu vou ajudar a minha mãe a enfrentar o mundo dela. Então, e às vezes de estar ali, de dar a mão, de assim, você me ajuda. Eu estou insegura, obrigada por você ter me ajudado. Estou muito mais segura agora. Então, de trazer palavras de incentivo em relação também à sua própria vivência. Isso faz uma baita diferença para o desenvolvimento infantil.
Sem dúvida. Só lembrando, uma coisa que é legal, se você pontuar bem, sobre a troca, né? É uma troca. Você me ajuda, eu te ajudo. Porque às vezes, né, eu já tive situações onde os pais estão tão perdidos, né, que aí acabam projetando no filho como uma tábua de salvação. E a própria criança se sente responsável, né, por sair, ser o salvador da pátria. Isso às vezes acontece no caso de morte, no caso de separação, quando a mãe, sei lá, pode ficar sozinha, ou até pai, enfim, né, mas quando você está tão perdido com as suas coisas que a criança ali acaba fazendo um papel, exercendo um papel que não é dela. Então, acho que a troca, para também lembrar disso, né? Você me ajuda, eu te ajudo. Eu estou aqui, estamos juntos, porque senão a criança pode, de fato, se sentir corresponsável por aquilo e querer tirar a qualquer custo, né? Os pais da sensação, da angústia e chamar para ela um problema que não é dela.
Perfeito. É eu te ajudo e você me ajuda dentro daquilo que lhe cabe. Eu sou adulto, você é uma criança.
Sempre isso.
A gente nunca pode esquecer que os adultos somos nós. Nós estamos educando. Quando a gente convida a criança para participar desse lugar de ajuda, é um lugar de criança. A gente não pode tirar a inocência, tirar o papel da infância da criança. Então, se você está com uma depressão, se você está passando por uma situação muito desafiadora, o seu filho não pode ser a pessoa que vai te salvar. E se isso está acontecendo, muitas vezes, existem alguns adultos que nem percebem. Mas existem pessoas ao redor. E é nosso dever proteger as crianças. Então, a gente precisa, sim, falar com um adulto. Olha, tu precisa percebendo que você precisa de ajuda e aí a gente vai dar o suporte para aquele adulto. Sem julgamentos, sem apontar o erro, mas a gente não pode colocar a criança naquele lugar de salvar a minha dor. Porque é um lugar muito duro. A criança tem a vida dela para ser desenvolvida. Ela não tem que nos servir do ponto de vista de sustentação emocional. Isso não pode acontecer. Então, a gente vai se ajudar como adultos e ela como criança. A gente vai humanizar. Então, trazer, olha, eu erro, mas não é, você não é responsável pelo erro. Então, por exemplo, desculpa, filha, mamãe ficou irritada, mamãe gritou, né? Eu não poderia ter te tratado dessa maneira. Mas é não assim, não, mas você também, né? Você grita, você me irrita. Responsabilizar a criança. Não, a emoção é sua. Você tem que saber lidar com ela. Então, você, a desculpa tem que ser parar ali. Me desculpa, não poderia. Porque eu tô trazendo que você é um ser humano, eu preciso te respeitar. Aí, se ele grita ou não, aí é responsabilidade sua de lidar com isso. Ah, mas você também tira minha paciência. Mas você também não me ajuda. Mas, e aí, a gente coloca ali no outro a responsabilidade sobre as nossas emoções. E esse é um grande erro, não só com as crianças, mas em qualquer relacionamento. A gente precisa tomar muito cuidado. Cada um, isso é um ensinamento que eu passo muito para as crianças. Mas eu fiquei nervoso, quis bater no meu irmão, porque ele me irrita. E aí eu volto para dentro. A sua emoção é sua. O seu irmão pode te irritar, mas o que você faz com a irritação é sua responsabilidade. E esse, gente, é um ensinamento que faz uma diferença muito grande. Muitos adultos, até hoje, não sabem se responsabilizar pelas suas próprias emoções. E eu ensino as crianças desde pequenininho. Não importa que o irmão, que o primo fez isso, fez aquilo outro. Como eu lido com aquilo é que faz a diferença. E aí, porque senão fica aqui, né? Olho por olho, dente por dente, gritou, eu grito, bateu, eu bato. E aí a gente não quebra o ciclo. E a gente não ensina a criança a se respeitar. Ela precisa apanhar, precisa aceitar qualquer coisa? Não, precisa impor limite. Eu não aceito que você me bata. E aí eu me retiro. Eu faço alguma situação, chamo algum adulto, mas eu usar a minha raiva para justificar a minha ação, isso é inadequado. Então, falando de raiva, de medo ou qualquer outra situação. E esse é um ensinamento importantíssimo, mas muitos adultos não sabem. A gente não se responsabiliza pelas nossas emoções. É o marido que não colabora, é o marido... E aí a gente, sim, ele não pode não colaborar. Ele pode não te ajudar, tudo isso. Mas o que você vai fazer com a sua emoção é a sua responsabilidade. E aí, a gente tem que incentivar o outro a se responsabilizar pelas próprias ações. Porque senão a gente não sai do lugar nunca. A gente compete como criança, né? Com esse lugar de, se você tá bravo, eu tô mais bravo. Eu tô 3 vezes bravo. A gente não é mais amigo nunca mais. E aí, não dá, né? A gente precisa se impor às nossas emoções e entender o que é ou não possível colaborar. Então, é um tema extremamente complexo, né, Tati?
Mas foi muito bom, assim, foi muito esclarecedor. Acho que a gente trouxe vários insights dentro dessa relação, dentro dessa temática, para a gente pensar no outro, na gente. Foi bem legal. Acho que bastante gente vai ajudar nessa trajetória aí, nessa caminhada da parentalidade que a gente traz com tanto, né, com tanto amor aqui para esse podcast.
Com certeza. Então, espero ter colaborado com boas reflexões para vocês. Quem tiver dúvida, comentários, sugestões, podem deixar nas nossas redes sociais, então, @TatianaTosi, @PsiBarbaraCatarina, aqui no YouTube, quem está assistindo, ou no próprio podcast, tem como vocês mandarem mensagem para a gente. Quem não conseguiu assistir ao vivo, pode mandar suas dúvidas, a gente sempre está de olho, sempre vai trazer comentários e sugestões que vocês estão comentando. E semana que vem, não, na verdade, dia 19, estamos de volta para mais um episódio, e aí falando da mulher. E vocês vão ver aí. Acompanhe nas redes sociais que a gente conta para vocês qual vai ser o próximo tema. E quem não está acompanhando a gente, está tudo gravado, né? Então, são muitos episódios. Hoje é o episódio 137, então, olha, tem muito episódio, muitos temas para que vocês possam ouvir. Pode, aqui no YouTube a gente começou a transmitir ao vivo tem pouco tempo, mas nas plataformas de streaming, nas plataformas digitais, estão todos os episódios aí que vocês podem voltar e ouvir e sugerirem outros temas ou regravar. A gente pode gravar temas que a gente gravou há mais tempo, né, Tati?
Com certeza, é uma das coisas que a gente gosta muito de fazer. Então, e ter essa conexão com as pessoas, né? É isso aí. Aí, dia 19, então, trazendo conteúdo novo, já vou pensar o que eu vou falar, e aí eu comunico, a gente avisa pelas redes sociais.
Exatamente. Um beijo a todos, obrigada por estarem aqui. Compartilhem esse conteúdo para pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar. Isso ajuda a gente manter esse trabalho vivo e a gente poder plantar ali sementinhas de reflexões para outras pessoas. Um beijo a todos, um beijo, Tati, e até a próxima.
Beijo, até a próxima.